Eu não li na apresentação o currículo da professora Célia. Ela é mestre em políticas públicas, gestão do conhecimento e desenvolvimento regional, especialista em metodologia de ensino superior, em supervisão de ensino, é bacharel em direito e possui licenciatura plena em letras com inglês. Ocupa o cargo de diretora acadêmica da Faculdade Nobre de Feira de Santana. É consultora e orientadora de programas e projetos de formação continuada em educação superior e atua na elaboração de pareceres de direito educacional e de reconhecimento de cursos. Agora eu tenho a professora, quem vai falar, é convidada a falar, a professora Zita Pires. A professora Zita Pires, ela possui graduação em letras e mestrado em educação. Foi diretora acadêmica da Facer de 98 a 2009. Hoje é diretora acadêmica do CESUR, Centro de Ensino Superior de Rubiataba, mantenedora das faculdades Facer de Rubiataba, Ceres e Jaraguá. Professora, 30 minutos. Op, 30 minutos. 15 minutos. Vamos ver se a gente consegue.
Nossas saudações ao presidente da ABMS, professor Gabriel. Cumprimentos extensivos a toda a mesa. Senhores e senhoras, bom dia. Inicialmente, nós também gostaríamos, professor, de parabenizar a ABMS pela iniciativa e pelo espaço que nos concede de estarmos aqui, as pequenas, médias e as, compartilhando nossas dificuldades, nossos desafios. E até mesmo, eu diria, nossas esperanças. E é preciso dizer que esta oportunidade é uma grande esperança. Nós acreditamos que, com a força da ABMS, ela acena para a possibilidade de sermos vistos e tratados como realmente nós somos: pequenos, carentes em recursos humanos, carentes em nível de renda, carentes em tudo, porém parceiros. Parceiros do governo brasileiro, na nossa missão de contribuir com o país trabalhando pela educação. Nós viemos aqui hoje, então, representar a mantenedora CESUR, Centro de Ensino Superior de Rubiataba. Está aqui conosco também o seu presidente e um diretor do IES, e eu pediria que ele se levantasse para que os senhores os conhecessem. Queremos agradecer o convite que nos foi feito, professora. E é com muita alegria que nós estamos aqui para falar um pouquinho de nós. Nós estabelecemos da seguinte forma a nossa fala em 15 minutos, que vamos tentar manter. Primeiro, quem nós somos? Como eu disse, nós somos a mantenedora CESUR. E eu diria que nós somos, sobre a mantenedora, que nós somos um grupo atípico. E vou lembrar aqui o bispo Dom José Carlos, que é o idealizador e o líder do nosso grupo, e ele dizia o seguinte: olha, nós somos as forças vivas locais. Então, essas forças vivas desse local resolveram se organizar, inicialmente em forma de cooperativa, depois nós nos transformamos em uma sociedade por cota, com o objetivo primordial de oferecer ensino superior aos nossos estudantes que não podiam ir para os grandes centros estudarem. E naquela época, 1998, nós tínhamos, num raio de 150, 200 quilômetros, podíamos contar apenas com alguns cursos de licenciatura. Então, assim, em 1998, com a autorização de funcionamento da Facer, nós iniciamos as nossas atividades. Hoje, nós temos três unidades, duas em funcionamento, e uma ela está em fase de credenciamento no EMEC, aguardando avaliação do INEP. Então, a Facer Rubiataba, que iniciou em 1998, está funcionando hoje. Eu esqueci de dizer a nossa localização. Nós também, professora, estamos lá no interior de uma cidade do estado de Goiás, no centro-norte goiano, numa região denominada Vale São Patrício. E nós atendemos a uma população aproximadamente de mais de 200 mil habitantes, é de 22 cidades do Vale São Patrício e mais algumas do Vale Araguaia. Oferecemos hoje curso de graduação em Direito e Administração e temos em torno de 612 alunos. Já tivemos outros cursos de graduação que foram desativados por falta de demanda. São cursos de licenciatura em Filosofia, História, Tecnólogos e curso de Turismo. Hoje nós oferecemos esses dois cursos e temos ainda, na modalidade EAD, um polo de curso em parceria com a Unopar. Também temos cursos de pós-graduação Lato Sensu, nas áreas de Direito, Administração e Educação. Depois vem a Faculdade de Séries, que está situada na cidade de Séries, bem próxima a Rubiataba, e ela oferece não só, mas prioritariamente cursos na área de saúde, porque Séries é uma cidade polo na área de saúde no Vale São Patrício. E nós temos lá o curso de farmácia, de enfermagem, de administração, com 578 alunos. Também cursos de pós-graduação, Lato Sensu, nas áreas de administração, de direito e de saúde. Depois, a Faculdade de Jaraguá, que está em fase de credenciamento, a fase EMEC, esperando a avaliação do INEP, e que, embora tenha todos os seus requisitos atendidos, inclusive taxas pagas, desde o primeiro semestre de 2012, ainda hoje não recebeu a comissão de avaliadores do MEC. Para essa unidade foram solicitados os cursos de Engenharia Civil, Administração e um tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistema. Isso somos nós, né? Os senhores conheceram um pouquinho. Com muitas dificuldades. E nós elencamos aqui uma imensidão. Nós vamos procurar falar um pouco mais rápido para que possamos apresentar todas elas. Mas a maior dificuldade nossa, de fato, é a pequena demanda de alunos. Porque as cidades são pequenas, porque, embora a população não seja tão pequena, é baixo o nível de renda da maioria das famílias e a oferta de emprego para esses jovens. Depois, a falta de infraestrutura local e regional. Se esses meninos, para chegarem nas escolas, sofrem muito. Se as estradas que dão acesso à faculdade são asfaltadas, hoje elas estão todas cheias de buraco. Se são de terra, são verdadeiros atoleiros. A água, tivemos que fazer poços artesianos em todas elas. A energia, constante apagão. Então, de fato, a falta de infraestrutura local é uma das nossas grandes dificuldades. Temos dificuldades de transporte desses alunos, dessas cidades que nós já elencamos, porque fica dispendioso para eles pagarem o transporte mais a mensalidade. E, quando conseguem ajuda dos prefeitos, os ônibus são velhos, sucateados, verdadeiros perigos para eles. Mas a maior dificuldade que nós entendemos é realmente a falta de investimentos na educação básica dos alunos egressos do ensino médio. Realmente, a falta de base na formação acadêmica dos alunos ingressantes. Esse descompasso entre a educação básica e o ensino superior, que traz graves problemas que todos nós vivenciamos. Depois, o perfil dos nossos alunos é o perfil do aluno trabalhador. É aquele aluno que vem de uma escola pública, que trabalha o dia todo e que estuda à noite. E que, por isso, ele não tem tempo, ele não pode se dedicar aos estudos. A outra grande dificuldade, que a professora também já falou, é a dificuldade para contratar docentes com o perfil necessário. Não só mestres e doutores para a nossa região, isso, às vezes, a gente até consegue, com sacrifício, contratar nos grandes centros, São Paulo, mas os professores para as necessidades docentes do dia a dia. Os nossos professores, a maioria, vem de Goiânia. E eles precisam de transporte, alimentação, acomodação. E aí nós criamos a casa do professor na cidade. Essa casa acolhe todos os professores que precisam de pernoite ou que estão cansados e que precisam ficar na cidade. É a forma que nós encontramos de driblar um pouco as grandes dificuldades que nós temos com relação à aquisição do nosso corpo docente. Mas, mesmo assim, Eu pulei um slide? Pulei. Uma das grandes dificuldades é a falta de oferta de cursos de mestrado e doutorado na região, como já foi falado anteriormente para a professora. Nossos professores, para procurarem esses cursos fora do estado, fica inviável financeiramente, eles não conseguem bolsas e não podem parar de trabalhar e nem ficar fora da sala de aula por 2 ou 3 dias. E se não é de todos, mas da maioria de nós, é a divulgação nos meios midiáticos do resultado dos indicadores, que não consideram a avaliação externa e nem o fechamento do ciclo avaliativo. Isso tem trazido sérios transtornos, eu acredito, para todos nós. Aí vocês poderiam dizer, como é que vocês sobrevivem com tantas dificuldades? Mas nós também temos alguns pontos fortes, e eu gostaria de dizer aqui que, embora fique parecendo um autoelogio, mas, na verdade, esse foi o objetivo principal da instituição, foi a contribuição na formação dos nossos alunos carentes, da formação profissional, desses alunos de baixo poder aquisitivo, e que, por isso, nós temos o reconhecimento da própria academia, da comunidade, de que, se eles não estudam numa faculdade de excelência, pelo menos é uma faculdade de muito boa qualidade e também com grande contribuição no desenvolvimento econômico, social da região. Um ponto forte que nós consideramos na nossa instituição é o número de alunos bolsistas. A maioria dos nossos alunos tem bolsa. Hoje, 85% deles tem alguma forma de bolsa. São bolsas da própria instituição, são bolsas universitárias do Estado de Goiás, da UVG, bolsas das prefeituras municipais. Há todo um trabalho de sensibilização junto aos prefeitos, para que se criem essas bolsas municipais, que é a sobrevivência dos alunos, e nossa, vamos dizer assim. Para isso, a gente faz todo o investimento na mídia local, mantemos a nossa estrutura, que é uma estrutura sempre muito bem cuidada, e eu poderia dizer que própria e também moderna. Com tantas dificuldades, nós, então, trabalhamos as nossas estratégias de sobrevivência. A primeira delas é que a gente procura criar cursos de graduação sempre respondendo à necessidade local. E aí esses cursos chegam como em resposta às dificuldades que eles mesmos colocam para nós. Se os nossos alunos têm a dificuldade na formação de base, nós trabalhamos diretamente o tempo todo com nivelamento de português e matemática. Se eles não podem vir para a IES porque são alunos trabalhadores, nós criamos condições para que eles façam esse nivelamento nas próprias cidades. E, para a falta de doutores e mestres, nós buscamos nos grandes centros, com muita dificuldade. E, para os nossos professores, que não recebem fomento para cursos de mestrado e doutorado, a própria instituição oferece bolsas para eles cursarem esse mestrado e doutorado. Mas a maior dificuldade, como disse a professora, é o ENAD, para todo mundo. E aí nós criamos uma comissão para acompanhar o ENAD com vistas a melhorar o desenvolvimento do aluno no seu dia a dia. Aí vem todo aquele trabalho que muitos de nós já fizemos, é a prova unificada, é o trabalho com professores para que eles elaborem provas na mesma estrutura das provas aplicadas pelo ENAD. A outra estratégia é estarmos sempre muito próximos da comunidade, visitando as escolas onde tem alunos de ensino médio, fazendo palestras, esclarecimentos, o nosso núcleo de prática jurídica, atuando sempre nas pequenas causas na cidade. Os cursos de farmácia e de enfermagem, com muitas atividades na área de saúde voltada para a comunidade. Estamos sempre presentes, participando como parceiros nos principais eventos locais e regionais. Há uma busca, como nós já falamos, constante para o aumento de número de bolsas e instrumentos de financiamento dos alunos, e aí um aumento considerável de fiéis. E sempre a sensibilização aos prefeitos para ajuda com transporte, com bolsas e aos empresariados para estágios também. De forma, professor, que vencendo o meu tempo, nós trouxemos aqui uma lista de esperanças também. Mas eu preferia dizer que, e finalizar a minha fala, da seguinte forma, que nós entendemos que é muito importante refletirmos sobre a qualidade acadêmica dentro das nossas IES, mas nós também esperamos que as IES, com a força que a BMS hoje nos transmite, nós possamos participar também do processo de formação das políticas de regulação e de avaliação, até para termos condições de criar estratégias, oportunidades que valorizem as IES no seu contexto, na sua regionalização, na sua cultura, vamos dizer assim. Isso é o que a mantenedora CESUR trouxe, nos expondo como somos e o que nós esperamos nesse trabalho da BMS. Muito obrigada.